Palavras de Ouro. Teresa Rita Lopes, investigadora, poeta, dramaturga e professora universitária, testemunhou um curioso diálogo entre, imaginem, Fernando Pessoa e Álvaro de Campos. E sobre um tema da atualidade. Nada mais, nada menos do que o programa da televisão O Melhor Português de Sempre. O Palavras de Ouro de hoje será preenchido com a transmissão desse diálogo captado pelos técnicos espiões do Estúdio Raposa. Atenção, portanto. O diálogo que vamos ouvir foi escrito por Teresa Rita Lopes. Considerada um dos maiores especialistas contemporâneos em Fernando Pessoa, tem centrado o seu trabalho académico desde há mais de 20 anos na obra deste grande poeta, dedicando-se especialmente à divulgação da parte ainda inédita. Dirige um grupo de investigadores que já produziu, animado por esse projeto, diversas obras, nomeadamente um Guia de Lisboa, escrito por Pessoa, com tradução em várias línguas. Tem-se dedicado igualmente à obra de Miguel Torga, sobre o qual produziu vários ensaios. A sua obra como poetisa conta até ao momento com 3 livros publicados. Teresa Rita Lopes também escreve regularmente teatro. Tem peças publicadas e representadas em Portugal e no estrangeiro, França, Bélgica, Itália, Roménia, Alemanha. Desta autora, vamos ouvir um texto em que reproduz uma conversa entre Fernando Pessoa e o seu heterónimo Álvaro de Campos. Imperdível. Cenário qualquer serve. Brasileira, Martinho da Arcada, Irmãos Unidos. Álvaro de Campos entra estabanado e senta-se à mesa na frente de Pessoa, quase lhe derrubando a chávena de café. Oh, homem, que lhe aconteceu? Viu alguma assombração? Campos aquieta-se, encara-se e ri-se. Estou a vê-lo assim, aqui, hoje, fim de fevereiro de 2007. E riem-se ambos, cúmplice nesta partida que estão a pregar ao tempo, que oficialmente os anulou há mais de 70 anos. Mas Campos é sempre o mesmo espalha-brasas. Volta à carga. Então já sabe. Pessoa faz-se desentendido. O quê?
Está entre os 10 mais votados portugueses de sempre no concurso da televisão. Mas a sua apresentadora fez tudo para dissuadir as pessoas de votar em si. Vai ter o desgosto de ser batido aos pontos pelo Salazar. Sabe como o introduzem? Dão ao público a alternativa de escolher entre inspirado ou alienado. E a sua apresentadora, que deveria ser a sua mandatária, parecia estar ali a defender que você foi o português mais chanfrado e mais bêbado de sempre. Até contou aquela conhecida anedota em que você se vangloria de beber não como uma esponja, mas como um armazém de esponjas com um anexo ao fundo. Reconheça que não é a sua melhor piada. E citou mesmo o seu último poema a pedir mais vinho. Dá-me mais vinho, porque a vida não é nada.
É nada, porque a vida é nada. Já sabe que eu não suporto que me estropiem os versos.
Foi ela que disse assim. Olha, até apontei aqui.
A vida não é nada. É uma banalidade que você tem a obrigação de saber que eu não diria. A vida é nada. é outra coisa.
As suas subtilezas. Rala-se mais por lhe estropiarem um verso que por ser apresentado como bebedolas. E ainda por cima estou irado das vergas. Quanto a mim, a pequena afirmou categoricamente que eu era homossexual.
A culpa é sua, que gostava de desempenhar esse papel para provocar os pacóvios. Até me fez publicar aquele seu soneto em que fala a Daisy, desse pobre rapazito que lhe deu tantas horas tão felizes.
Oh, mas também há essa Daisy. E quantos mais poemas eu deixei a falar das minhas mulheres? É só uma questão de os ler e de perceber que o que eu sempre quis foi viver tudo de todas as maneiras. Ser toda a gente. Se levam ao pé da letra tudo o que eu digo nos meus versos, vão acusar-me de opiómano, depois de ler o opiário.
Eu bem me farto de dizer que o poeta é um fingidor.
Começo a ficar irritado por não conseguir irritá-lo. E fique sabendo que, no que respeita à sexualidade, você não ficou mais bem servido. Se a mim me apresentam como paneleiro, assim é como eu nuco.
Oh, Álvaro, por favor, palavrões não.
Ora essa, foi assim que eu chamei ao Walt Whitman na saudação que lhe fiz e que eu saiba ele nunca reclamou. Você incomoda-se mais com os meus palavrões que com essa imagem que deram de nós de perfeitos marginais. Só faltou chamar-lhe drogado e arrumador de carros.
A pequena não fez por mal. Não percebe as nossas encenações. Eu farto-me de dizer que sou um poeta dramático, mas as pessoas não percebem o que isso é.
Mas olha que ela fartou-se de encenar. Disse que você escrevia de pé durante a noite. Os votantes vão achar que é mais uma chanfra disso sua.
Gosto que os leitores caiam nas ratoeiras das minhas ficções. Ela deve ter-se lembrado daquela carta que toda a gente cita ao Casais Monteiro, em que eu lhe conto que no tal dia triunfal da minha vida em que os heterónimos se me manifestaram, escrevi de enfiada os poemas todos do Guardador de Reis, de pé, junto a uma cómoda alta. E acrescentei que era assim que eu gostava de escrever. Ah, não houve dia triunfal, como você sabe. Você, aliás, só nasceu para mim 3 meses mais tarde. E essa da cómoda é pura encenação. É que tenho pleno direito.
Além de encenar, a pequena fartou-se de inventar. Até que você se correspondia com o Search, imagine. Ah, e atribuiu-me a mim a sua chuva oblíqua, publicada no Orfeu. Ah, fico com ela. Nunca apreciei esse exercício escolar de interseccionismo, bem sabe. E disse que o Caeiro era um poeta clássico. O Caeiro, imagine-se, que faltava ao respeito a todas as regras, a todas as disciplinas. Ou ela não sabe o que é um poeta clássico, ou não conhece o Caeiro.
Pessoa estava nitidamente divertido com a indignação do amigo, o que aumentou a sua senha.
E não o irritou a confusão grosseira que a pequena fez entre heterónimos e pseudónimos contra a qual você se insurgiu durante toda a sua vida? Pensar que 100 anos depois do Orfeu, ainda uma apresentadora que tinha a obrigação de ser culta continua a não perceber o que eram para si os seus heterónimos e chamou último heterónimo ao Barão de Teve. Você que se esfalfou a afirmar que os heterónimos somos só 3. Não se indigna com estas crinadas?
Coitada, se calhar estava a recitar uma lição aprendida à pressa e atrapalhou-se.
Mal aprendida e mal recitada.
Não seja tão azedo com a rapariga. Quem o ouvisse ia pensar que é por você ser homossexual.
Ria-se, ria-se, que ainda não sabe o principal. Disse da sua mensagem que aí você entra pelo patriotismo exacerbado. Estou a vê-lo encabeçar algum desses comandos de extrema-direita que por aí andam a desancar os pretos. Olhe que ainda há muita gente convencida de que você foi o porta-voz do Salazar.
Esse aldeão letrado, esse contabilista, esse seminarista da contabilidade.
Fique sabendo que você não se livra da fama de ter sido um fascistoide.
Oh, eu até denunciei o regime salazarista como uma atual ditadura a Mussolini. Neste caso, até num texto em francês. Porque o queria que se soubesse disso além fronteiras.
O pior nem foi o que essa sua pseudo-mandatária disse. Foi tudo o que não disse e viria tão a propósito dizer para você ganhar o concurso. Você foi sempre tão militantemente português que até me irritava.
Não tinha razão. Sempre propus um nacionalismo cosmopolita, como sabe. E que nunca tivéssemos a alma limitada pela nacionalidade.
Tenho de reconhecer que você levou toda a sua vida a querer impor Portugal aos olhos dos seus compatriotas e do mundo como um povo de navegadores e criadores de impérios. E isso desde a puberdade, em que você descobriu em Durban que os 300 alunos do seu liceu não sabiam que o ponto da Terra em que viviam tinha sido descoberto por Vasco da Gama. Por isso planeou logo ensaios sobre esse nosso navegador e sobre os Lusíadas, que até começou a traduzir. Sei disso por ouvir dizer, claro. Nessa altura ainda não nos conhecíamos.
É verdade que vivi sempre com esse projeto de lutar contra a nossa descategorização civilizacional.
E de ser um criador de cultura. Único antídoto contra o fanatismo, a ignorância e a tirania que continuam a pôr o mundo a ferro e fogo. Isso é que sim, o habilita ao tipo. Isso é que ela devia ter dito. E também que você até criou uma personagem literária, Thomas Cross, para divulgar em inglês a cultura portuguesa. E desde a sua juventude planeou escrever uma série de livros com esse objetivo, denominada All About Portugal. De que ficou apenas completo, ou quase, um guia de Lisboa.
Veja lá se as pessoas pensam que eu quis orientar os turistas nas ruas de Lisboa. O que de facto quis foi mostrar ao mundo, em inglês, o nosso património cultural. Para não pensarem que só temos sol e praias, fado e caldo verde.
Confesso-lhe que sempre achei os seus projetos demasiado utópicos. Mas alinhei e alinho nessa sua campanha pela pátria língua portuguesa, que você disse ser a mais rica e complexa das línguas românicas.
Ah, disse e digo. E quando falo de Quinto Império, não estou a desejar que o Dom Sebastião volte para nos salvar. Sempre disse e escrevi que não há messias. O máximo que um grande homem pode ser é um estimulador de almas.
Foi o que você sempre quis ser, eu sei. Embora eu ache isso um pouco megalómano, desculpe que diga.
O Quinto Império, porque eu sempre ansiei, foi o da língua portuguesa. Já viu a força e o esplendor cultural que nós podíamos ter se soubéssemos cultivar as nossas relações com todos os povos que falam português por esse mundo fora? Levei a vida a sonhar com isso. Bem, e ainda sonho.
Veja lá se a sua apresentadora falou nisso. Isso sim, é que faria de você o melhor português de sempre.
Coitada, não era obrigada a saber estas coisas.
Ai, era e era. Tudo isto está escrito em livros. Não ouviu os meus parentes quando eu o citava. A obrigação dela era saber, já que se prestou a esse papel.
Não dê importância a ninharias.
Já agora o que a pequena podia ter dito quando falou do seu último poema. O tal que você manifesta a sua última vontade de emborcar mais uns copos. Que esse poema sem rimas nem sequer é seu. É mais meu que seu. É que os seus, verdadeiramente seus, últimos poemas datados de 8 ou 9 de novembro de 1935, 2 e outro de 10 de novembro, são de amor. Este último é inspirado não por uma determinada mulher, mas pela mulher, todas as mulheres que você sempre amou e que neste poema você diz abraçar com um alvoroço. Nos outros dois confessa o seu amor ao corpo magro do seu pobre Portugal, como lhe chama, esfomeado e oprimido por esse Estado Novo que tentou ridicularizar num poema satírico desse mesmo dia. Oh, Fernando, você abalou a vida com esse amor insofrido entalado na garganta e doeu-lhe no coração. Meu pobre Portugal, dói-me no coração, escreveu você. Será que isto para a pequena é patriotismo exacerbado?
Ah, você bem sabe que eu nunca tive sorte em concurso nenhum.
A verdade é que fomos sempre vítimas do poder.
A verdade é que nada disto tem a mínima importância.
Tem, tem! As pessoas não leem os livros, porque as pessoas leem cada vez menos livros, mas televisão, ah, isso todas veem. E é essa imagem que de si vai ficar. Chanfrado, babadolas, maricas, fascistoide, a escrever mensagens de patriotismo exacerbado. Até os meninos da escola, quando você lhes sair no programa, se vão lembrar disso.
A exuberância de Campos era tal que na mesa vizinha três homens repararam neles.
Aquele não é o que apareceu na televisão no concurso do melhor português, o Pessoa.
O Pessoa?
Sim, o bêbado.
Ah, o chanfrado da mensagem. Isso não é, parece.
E o outro deve ser o tal pseudónimo, o que só pega de empurrão.
Pessoa susteve Campos, que se levantou de punhos fechados direito à mesa dos comentadores, agarrou-lhe o braço e, muito a custo, levou-o dali para fora. Acabámos de ouvir um espantoso diálogo entre Fernando Pessoa e Álvaro de Campos, de autoria de Teresa Rita Lopes, considerada um dos maiores especialistas contemporâneos, sobretudo sobre a obra, ainda inédita, de Pessoa. Até ao próximo programa. Palavras de ouro.